nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente leva até si o que de melhor se faz e acontece aqui no nosso Minho. Neste domingo, 12 de março, perseguimos viagem pelo nosso Minho à procura da tradição, tradição bem presente nas festas e romarias de toda a região. O passeio de hoje leva-nos então até ao Concelho da Póvoa de Linhoso, onde neste mês de março se vivem alguns dos momentos culturais mais intensos da Vila da Maria da Fonte. O convite é então para que siga connosco nesta viagem às terras de Linhoso e descubra o que ainda pode vivenciar nas grandiosas festas de São José, que animam então o Concelho até ao próximo dia 19 de março.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas de São José na Póvoa de Linhoso.
Com o apoio
B. Castro Iluminações Festivas. Juntamos a tradição e a inovação para criar as mais belas iluminações. B. Castro, estamos em Silvares, Guimarães.
Intermarché da Póvoa de Linhoso. Desde 1996, a servir o concelho.
Restaurante O Trancoso. Cabrito, vitela e polvo assado em forno a lenha. Agora num espaço remodelado para melhor o servir. Restaurante O Trancoso. Estamos na Rua dos Moinhos Novos, na Póvoa de Linhoso.
Pastelaria Doce Fino. Especialidade em pão de ló e pão quente a toda a hora. Um espaço de eleição na Póvoa de Linhoso. Visite-nos no Largo do Amparo e na Avenida dos Bombeiros Voluntários.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Em pleno coração do Minho encontra-se Póvoa de Linhoso, a aragem fresca vinda dos rios Cávado e Ave, fortalece a alma das suas gentes cercadas pela típica e diversa paisagem minhota. É sobre este concelho minhoto que hoje lhe falamos, com destaque para as festas em honra de São José, que animam o concelho por estes dias.
Ocupando um lugar especial no coração de cada povoense, e não só, as festas de São José da Póvoa de Linhoso são vividas com entusiasmo, não apenas pelos filhos da terra, mas também pelos inúmeros forasteiros que por estes dias acorrem à sede de concelho em busca de animação ou simplesmente carregando a fé de sempre. Historicamente, as origens das festas de São José recuam à Feira Anual do Concelho da Póvoa de Linhoso, instituída em 1895 e também denominada Feira Franca de São José, por se realizar a 19 de março. Representando a primeira grande feira da primavera, que, especial e festiva, antecedia e preparava a Páscoa, abria ainda o mercado agrícola, estagnado no inverno. Mais tarde juntaram-se a esta feira as comemorações religiosas, habitualmente realizadas a 19 de março, em honra de São José. A devoção e o amor ao santo por parte do povo português e das gentes católicas da Póvoa de Linhoso acabaram por recolher o beneplácito régio dado por Dom Carlos. Da junção do profano com o sagrado, resultaram festividades que, ano após ano, foram engrandecidas com iniciativas várias que haveriam de ditar a sua originalidade e sucesso contínuo. Desde então, estas festividades têm assumido um cariz essencialmente popular, alimentando-se do carinho e da participação das gentes da Póvoa de Linhoso e de concelhos vizinhos, propondo dias de azáfama e de divertimento, mas também momentos de recolhimento e de devoção, e oferecendo uma crescente variedade de propostas de qualidade que preserva o tradicional, mas vai introduzindo novidades. Estas festas são uma oportunidade única para um reencontro do concelho com as suas raízes e são um convite para partir à descoberta deste município. Ao longo das festas de São José e das festas concelhias, o coração de ouro da Póvoa de Linhoso bate com mais vitalidade, impulsionado pela alegria e calor de todos e por um programa de enorme apelo, tanto em quantidade como em qualidade.
E por falar desta festividade, uma das maiores do concelho, temos então connosco os nossos convidados que hoje nos vão fazer companhia ao longo da emissão. Comigo então já se encontra o Sr. Ricardo Alves, que é vereador do município, então da Póvoa de Lanhoso. Também Orlando Fernandes, arqueólogo do município, portanto da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e responsável pelo cortejo histórico que está de regresso este ano às festividades. Também o Sr. Armindo Gonçalves, pároco, então aqui da paróquia da Póvoa de Lanhoso, Nossa Senhora do Amparo. E também o Daniel Trancoso, do restaurante O Trancoso. Portanto, aos quatro, muito obrigada pela presença e por nos fazerem companhia hoje. Sem mais demoras, avanço então para a conversa e seguimos então com o nosso primeiro convidado, Ricardo Alves, 51 anos, da Póvoa de Lanhoso, portanto, a cumprir o seu primeiro mandato enquanto vereador, também aqui com os pelouros do turismo e eventos do município. Disse tudo certinho, não é?
Disse. Ainda falta mais alguns pelouros, mas
alguns
estes já
pelouros,
são bons.
Alguns pelouros, ou seja, este e tem mais alguns,
sim,
naturalmente.
Outros, exatamente.
Portanto, muito bem-vindo. E, de facto, falámos destas festas de São José, que têm aqui uma importância grande para o concelho, mas também para a região, porque é quase o arranque do ano neste tipo de festividades.
Exatamente.
Portanto, acredito que são também muito importantes para todo o concelho, não é?
Muito bom dia a todos. É, de facto... As festas de São José são o cartaz da Vila da Póvoa de Lanhoso, as festas do concelho, e têm essa característica também de serem as primeiras grandes festas, ou a primeira grande romaria do Minho, desta nossa região que tem romarias ao longo de quase todo o ano. Uhum. O São José na Póvoa de Lanhoso é de facto o arranque, o pontapé de arranque para essa fase de festiva que tem todo o Minho, e com as festas de São José, que são já uma tradição com muitas décadas e que cada vez mais se afirmam na região, e nós queremos de facto que elas sejam uma montra do concelho.
Exatamente, uma montra do concelho, e tem sido este muito o lema destas festividades também este ano: uma festa do povo, para o povo, e com uma aposta muito grande na prata da casa.
Correto.
O objetivo é também dar palco às vossas associações, às vossas... portanto, ao próprio concelho na sua grande, na globalidade, não é?
Sim, é uma preocupação. Temos tido algumas críticas nesse sentido também, mas é uma aposta que nós queremos fazer, uma aposta consciente naquilo que são os nossos artistas, que ao longo de todo o ano trabalham nas mais variadas áreas. Quisemos naturalmente garantir esta característica de festa popular, porque elas são de facto as festas do povo, e tem que ser do povo e para o povo, e portanto a nossa preocupação é dar palco a todos os artistas que temos na Póvoa de Lanhoso. Todos foram convidados, todos vão ter a oportunidade de poder atuar nas suas várias atividades, e eu diria que muitos poucos são os municípios que têm um programa com 3 fins de semana e que podem ter esse orgulho de dizer que todos os agentes culturais são do município.
E que preenchem todos estes dias.
Exatamente,
estes
3 fins de semana, porque durante a semana, como sabem, enfim, há música gravada e pouco mais, mas a preocupação foi dar oportunidade a todos os atores do panorama musical e de entretenimento e cultural também, terem essa oportunidade, porque a pergunta que nós fizemos é: se não for aqui na Póvoa de Lanhoso, onde é que esses atores vão estar, não é? Portanto, se os artistas da terra não têm palco na terra, dificilmente venham ao São João de Braga, não é? Portanto, nós temos que ser
e também porque recebem muita
trampolim.
Gente nestes dias e acabam por também se dar a conhecer a todos os que visitam.
E porque é a primeira
a
tal romaria do ano, é a grande montra que esses artistas têm para que depois, ao longo do ano, nas várias freguesias da Póvoa de Lanhoso, que fazem as várias festividades também, e nos concelhos vizinhos, possam também ter essa oportunidade de, com essa apresentação nas festas de São José, verem o seu ano, digamos, de atuações um bocadinho mais enriquecido, porque tem logo esse poder de estar no público logo no início da época das festas.
Muito bem. Este ano é a retoma da vossa programação. São sem restrições, não é?
Sim.
Provocadas pela pandemia, e regressa, eu diria que é um dos grandes momentos que acontece precisamente neste domingo, da parte da tarde, que é o vosso cortejo histórico. Exatamente. Este é um dos pontos altos, não é, vereador?
Sim, o Dr. Orlando terá mais informações, mais detalhadas, é a pessoa que me certa
que
para nos ajudar.
A palavra, sim.
Mas sim, nós o ano passado fizemos as festas, foi também para nós executivo, a primeira festa de São José, mas havia muitas limitações que, por coincidência, 3 dias antes caíram todas. Portanto, nós tivemos um grau de preparação muito grande, mesmo até a própria realização da procissão ficou em causa até 3 ou 4 dias antes, mas nem equacionámos a realização do desfile histórico que habitualmente se faz, histórico e etnográfico. Este ano a doutora Fátima Moreira fez questão de trazer isso de novo à reunião executiva e fizemos todos esse voto e vamos, naturalmente, com muito orgulho, poder fazer hoje o desfile histórico com o tema do Monte do Castelo, o Monte do Pilar da Pova Linhoso.
Muito bem. E este é o momento certo, então, para passar a palavra ao nosso arqueólogo, portanto, ao Orlando, que é o arqueólogo do município, que já está no município há alguns anos e que vem acompanhando também estas festividades. E este ano esteve aqui responsável e a coordenar este grande cortejo. Falámos de um cortejo histórico que retrata a história, eu creio eu que são 5 mil anos de história, que vão estar retratados neste domingo à tarde. Perceber como é que surgiu, se tem conhecimento, como é que surgiu esta ideia de realizarem um cortejo deste género nas festas de São José?
Muito, muito bom dia a todos, a todos vocês e aos ouvintes da RUM. Muito bem, estes cortejos históricos e etnográficos têm-se vindo a realizar desde 2013 até 2019 ininterruptamente. Naturalmente, depois entrou a pandemia, o ano passado, também por as restrições da pandemia, também não se realizou, estava tudo prontinho para arrancar mais um cortejo histórico e na altura etnográfico. Portanto, foi decidido, não pelas restrições que foram impostas, não avançamos com esse cortejo. Este ano apostamos só, e como disse o seu vereador, a doutora Fátima Moreira também apostou só num cortejo histórico de São José, alusivo ao Monte Lenhoso, muito por culpa deste próximo ano, 2023, apostamos num projeto que é o PovoArte, que no fundo é uma forma de promover o nosso património histórico, edificado e etnográfico a partir deste projeto, que engloba uma série de atividades. E começamos logo com esse PovoArte, introduzido aqui nas festas concelhias com o cortejo. Nada a melhor forma de alavancarmos este projeto logo de grande envergadura, que retrata então a ocupação humana no Monte de Lenhoso desde os terceiro milénio, mais ou menos ali pelo Calcolítico, Idade do Cobre, terceiro milénio antes de Cristo, onde temos lá vestígios dessa ocupação, passando naturalmente pela Idade do Ferro, Romano, o mais comum e que nos atrai muitos turistas à Pova Linhoso, o Castelo Linhoso, e a nossa ligação não só à Dona Teresa, mas também àquele episódio de Dom Afonso Henriques ter lá encarcerado a sua mãe. Portanto, esse também é um dos temas que vai ser levado para logo à tarde para o cortejo histórico etnográfico, terminando com os turistas, os milhares de turistas que nos visitam anualmente aquele espaço, que passam por lá. O cortejo, nesta parte da questão turística, vai tentar representar os mexicanos, os venezuelanos, os brasileiros, todas as nacionalidades que realmente nos procuram para ter mais conhecimento, portanto, ter mais conhecimento da nossa história local, não é?
Ok, sim, sim. Portanto, falamos aqui de um grande...
Resumidamente, são 5 mil anos de história.
5 mil anos de história representados...
Números redondos, naturalmente.
Representados neste cortejo, que tem aqui números impressionantes, que são cerca de 700 figurantes.
Certo.
22 carros, mais um, que é o do município.
Ora, muito bem, certo, exatamente.
E, portanto, nesta tarde, portanto, falámos aqui também de uma grande preparação.
Há uma preparação prévia de 4 meses.
Estão presentes todas as freguesias do
Estão
Conselho.
Presentes, este ano, pela primeira vez, é um número recorde, vamos ter todas as 22 freguesias ou uniões de freguesia, certo, que compõem o Conselho da Pova Linhoso, são as 22, mais o carro do município, que é o que tal que vai retratar o Monte Lenhoso e o castelo em particular, com os turistas, e de facto há uma preparação de meses prévia, com vários contactos, troca de e-mails, várias reuniões, ensaios. Nós temos 2 formadores de teatro que vão... Porque este cortejo tem algumas particularidades, nomeadamente a questão de paragens específicas para haver encenações. Encenações. Nós paramos ali durante 3 a 4 minutos e cada quadro tem uma particularidade. É o, por exemplo, o caso da prisão de Dona Urraca com a Dona Teresa. Elas vão degladiar-se com os seus soldados, culminando até com a vitória da própria Dona Teresa, que acaba por conseguir manter o domínio do castelo e do território do Condado Portugalense.
Como esta, ou seja, são várias as representações.
É o que eu ia dizer, todas não são, mas praticamente mais de 50% das freguesias têm representações.
Muito bem. Mais como que as freguesias aceitaram este desafio de criarem os seus próprios carros? É a Câmara Municipal que lhes atribui cada momento histórico? São eles que decidem? Como
não,
é que
nós temos
uma reunião de trabalho conjunto.
Nós temos uma reunião prévia, reunimos todos os presentes juntas de freguesia, lançamos o tema e com bases históricas e dizemos que a nossa aposta neste ano em concreto foi o Monte Lenhoso, lançamos os temas e depois fomos a debate quem é que quer, qual tema é que é escolhido por cada junta de freguesia ou união de freguesia.
Muito bem.
É tudo muito democrático. Tudo muito democrático. Cada um escolhe o seu tema, naturalmente que se há um ou outro que pode ali querer o mesmo tema, mas chegamos a um consenso.
Um consenso, claro.
E como também já um histórico de outros cortejos deste género. Portanto, já todas as freguesias estavam também com muita fome
desta
participação.
É isso que eu ia dizer.
O município dá uma comparticipação para cada carro, mas há um entusiasmo enorme que, deixe-me dizer-lhe, que em algumas freguesias o investimento é voltado, é significativo, porque depois há uma competição saudável para garantir que todos têm.
Saudável, sim,
exatamente.
Para terem noção, temos aqui dois ou três carros, não vou enumerá-los, dois ou três momentos, duas ou três freguesias que não vão levar carro, mas vão levar molduras humanas impressionantes. Estamos a falar de 40 a 60 figurantes.
Muito bem.
E para trajar e para ensaiar todo este número de pessoas é preciso muito trabalho prévio, naturalmente.
Estes 4 meses de preparação.
É.
E esta grande adesão da população é o sucesso desta iniciativa e das próprias festas em
claro,
si, não é?
Claro.
Como o Sr. Padre Armindo dirá ainda melhor do que eu, mas como em qualquer comunidade, o segredo são sempre as pessoas. E portanto, a forma de elas participarem, de se sentirem parte dessa comunidade. Este tema é, de facto, também muito, muito atrativo, até porque o Monte do Pilar é a nossa sala de visitas e, portanto, é o castelo e a localização
o
que ele tem.
O grande equilíbrio da Póvoa.
Como se costuma dizer, e nós costumamos dizer lá, naturalmente há muitos castelos em Portugal, mas o nosso é o mais bonito.
E portanto, nós costumamos dizer, é o Pilar do Minho, uma verdadeira metáfora.
E um bom restaurante.
E um bom restaurante também.
E portanto, esta... Desculpem, esta participação da população, ela é muito automática. As pessoas, basicamente,
forma...
o município faz só a faísca e depois tudo aquilo acontece com muita intensidade.
De certa
pessoas...
forma, todas as freguesias se revêem no Monte Lenhoso, de uma particularidade ou noutra, todos se revêem. Porque, no fundo, é a nossa história comum, é a nossa história local e que muito nos orgulha enquanto comunidade povoense.
Muito bem. Eu pergunto, queria acrescentar alguma coisa, diga.
Só no final, porque quando referiram, é muito importante para mim isto também ser clarificado. Eu sou um dos responsáveis pelo cortejo, porque isto não só uma pessoa sozinha não consegue.
De uma equipa.
Uma equipa, principalmente, e volto aqui a frisar, a cultura está muito envolvida neste projeto. Não só a cultura, há outros colegas pontualmente vão colaborando, e para mim isto é muito importante ser frisado, porque não há que ferir aqui susceptibilidades, temos que assumir. A cultura tem uma grande cota parte deste trabalho, mas algumas partes também, algumas divisões da Câmara Municipal também colaboraram.
É um trabalho de equipa.
De equipa. No fundo é um trabalho de equipa, porque movimentar 600 pessoas, ou 700, imaginam que é
ou
um
seja,
trabalho...
neste domingo...
Inclusive os escuteiros também vão colaborar, por exemplo.
E entre os figurantes e as pessoas que vão assistir, estamos a falar de uma grande massa humana.
Uma grande moldura humana
hoje nas terras da Vila.
Já é comum.
Já é normal.
Já é muito comum.
Eu pergunto-lhe assim, porque é arqueóloga, é uma pessoa ligada à história, ao nosso património, é da Póvoa.
Sou da Póvoa,
vai acompanhando também a evolução destas festas, que são umas festas sempre que mantêm aqui o cunho da tradição.
Da tradição, certo.
Para si, quais são os momentos fortes, para além deste momento, sei que são outros, que têm aqui, é um programa intenso. Para si, qual é aquele momento que destacaria para além do cortejo histórico?
Naturalmente terei que destacar pela sua envolvência também e por dinamização de grande todas as freguesias do concelho, a procissão de São José.
Que é no próprio dia de São José.
Que é no 19, próprio dia de São José, no 19, dia do Pai, dia de São José.
Mas sabemos que também promovem visitas guiadas, há caminhadas,
nós também
um programa quase para todos os gostos, não é?
Para todos os gostos, quer para a cultura, que temos um encerramento agora, aliás, o encerramento do conto aconteceu na noite de ontem, de sábado. Temos programa mais desportivo ligado aqui ao seu vereador, como seja, não sou a pessoa mais indicada, mas como seja as corridas, caminhadas.
Há várias provas desportivas que já fazem parte da tradição das festas.
Sim.
Há competições de pesca, há tiro aos pratos, tiro ao alvo. O atletismo também temos. Este ano, pela primeira vez, também vamos ter um troféu São José ligado à colombofilia. Portanto, a colombofilia é uma grande característica dali da Vila da Póvoa Lanhoso. Temos uma sociedade colombófila que já tem, é a segunda associação desportiva da Póvoa Lanhoso, ao Maria da Fonte.
E depois
surgiu a colombofilia, tem uma tradição muito forte e temos lá atletas fantásticos, e sim, refiro-me aos pombos e não aos seus proprietários.
E muito valiosos.
E vamos ter este ano também essa característica. E portanto, as festas populares de São José ligam tudo isto, ligam os ranchos folclóricos e as corridas,
a cultura,
o atletismo, a cultura ao desporto, à parte da igreja, que naturalmente, como dizia o Orlando, e é verdade, a grande atração das festas de São José, na minha opinião também, é de facto a nós chamamos-la majestosa, porque ela é mesmo isso, uma majestosa.
Grandiosa
e majestosa.
É. Já vamos ter a oportunidade também de conhecer melhor. Mas voltando aqui à questão do património, uhum, e deste projeto que arrancou já no ano passado, que é o
Povoarte.
Portanto, é mesmo um dos grandes objetivos do município para este executivo, uhum, portanto, também dar a conhecer o vosso património, levá-lo para fora do concelho, não
sim,
é?
Sim, o Povoarte
surge... projeto é este que achei também muito interessante e que este ano juntaram aqui, associaram as festas.
Sim, o Povoarte começou o ano passado e tem a ver com a própria marca, o Povoarte, ou Povoar com Arte, ou Póvoa e Arte. Portanto, isto tem aqui várias leituras à volta da mesma marca, mas que nós queremos mesmo povoar com arte. E o ano passado começámos com um dos grandes pilares da nossa história, que é a Maria da Fonte, e portanto é um programa que nós queremos trabalhar ao longo destes anos do nosso mandato, dos 4 anos, nos quatro grandes pilares que nós consideramos mais distintivos da Póvoa Lanhoso. O ano passado dedicámos à Maria da Fonte, com a criação de uma curta-metragem, houve exposições, houve vários trabalhos que foram feitos à volta da história da Maria da Fonte. Este ano o Povoarte vai andar à volta do Monte do Pilar, do Castelo, para que nos próximos 2 anos depois se passe também pela filigrana, que naturalmente é uma das nossas grandes marcas, e depois também vamos passar pelo professor Gonçalo Sampaio, que é um biólogo de renome e um homem que fez uma recolha do cancioneiro minhoto também muito importante e que nasceu na Póvoa Lanhoso, e portanto muito estes bom. São os 4 grandes pilares que, através do Povoarte, este nome e esta marca, convém que as pessoas gravem, fiquem com elas gravadas, porque vão, de facto, ouvir falar muito deste programa ao longo destes próximos anos.
Muito bem. Uhum. E para fechar esta primeira hora, eu te convido os dois, porque são grandes conhecedores do concelho. Uhum. As festas são ex libris, mas falando aqui da Póvoa de Lanhoso, para quem não conhece o vosso território, o que é que não pode perder? Portanto, que visita guiada é que nos aconselhariam? Começava pelo Sr. Arqueólogo, depois pelo Sr. Vereador.
Muito bem, naturalmente que vou puxar para o património. É sem sombra de dúvida.
E acho que faz muito bem.
E logo
bem.
À cabeça, claro, uma visita obrigatória ao Castelo Lanhoso, que será mesmo naturalmente é o nosso ex libris, é o nosso pilar do concelho, mas também do Minho, nós assim o consideramos. Depois, se calhar, na própria meia encosta temos o Castro Lanhoso, que também é retratado, inclusive, aqui ao longo
no
do cortejo,
não posso, sim, sim,
certo? Que é um povoado da Idade do Ferro. Depois também passando para os santuários marianos, como seja o de Nossa Senhora do Pilar, que é, aliás, está ali tudo concentrado naquele monólito de granito, que também vai ter aqui uma passagem da devoção da Nossa Senhora do Pilar. Passando depois para outro santuário mariano, que é Nossa Senhora de Porto d'Ave, que é na freguesia de Taíde. E obrigatoriamente, se calhar, também passar na Igreja Românica de Fonte Arcada, que é um belíssimo edifício medieval, que realmente também tem algumas ligações históricas ao próprio castelo.
Muito bem.
E se calhar ainda tinha aqui mais alguns, mas deixo o resto para o Sr. Vereador, não é?
Isto tudo associado à boa gastronomia.
Ora, nem mais.
Sim,
belíssimas
paisagens,
as vossas praias, os vossos rios. Portanto,
sim,
é um concelho imenso.
É um conselho imenso, é o que me dizia o coração do Minho. Eu gosto de dizer, as pessoas de Braga não gostam muito, mas eu gosto, e de Guimarães também não. Mas eu gosto de dizer que estamos mesmo no coração do Minho, porque a nossa periferia, não é de certa forma, é da forma toda, quer ver.
Num triângulo.
Nós estamos no centro, porque a nossa periferia é Braga, Guimarães e Gerês, portanto.
Verdade,
é uma periferia,
gente,
uma periferia de ouro, e portanto é o coração do Minho. É o coração do Minho porque também é lá onde se fazem os corações de filigrana. Aquilo que hoje, por um perfeito erro de Martin dos últimos séculos, toda a gente identifica como o coração de Viana do Castelo, nunca foi feito em Viana do Castelo. E, portanto, o coração de Viana é feito na Póvoa de Lanhoso há séculos, um coração de filigrana, e eu começaria por aí. O que eu aconselharia que as pessoas fossem ver é exatamente...
E têm um Museu do Ouro, não é?
Exatamente. Portanto, sobretudo, perceberem de que forma que se faz a filigrana. O Museu do Ouro é uma boa opção, até porque ele está disponível para que as pessoas percebam o que era uma produção de filigrana há 100 ou 200 anos atrás. Temos no nosso município a sala de interpretação da filigrana no centro da vila, mesmo ao lado ou melhor, inserido no posto de turismo, onde se pode ver o percurso histórico e a evolução desde os torques que foram encontrados no Castro Lanhoso até às produções das peças que se fazem hoje. Mas eu não deixaria de dar esse repto das pessoas visitarem as próprias oficinas do ouro, porque continua a ser uma arte ancestral, e aproveito para dar aqui em primeira mão essa informação. Neste mês de março, a Póvoa de Lanhoso vai ter, pela primeira vez em Portugal, a arte da filigrana da Póvoa de Lanhoso irá ser certificada como Património Material e Cultural de Portugal. Estamos numa fase de consulta pública, já está na Assembleia da República, e durante o mês de março essa certificação vai ser de facto garantida, e nós naturalmente depois teremos que dar nota disso, porque é um marco histórico para dezenas de famílias que ao longo de séculos trabalham a filigrana de uma forma ainda muito, muito tradicional.
E há freguesias específicas, desculpa por interromper,
sobre Trabaços.
São as duas. E aí ainda resistem muitas oficinas que podem ser visitadas, naturalmente sob consulta, para poderem verem ao vivo de que forma que se transforma uma barra muito tosca de ouro num fio
todo trabalhado,
que depois origina peças fantásticas, que serão brevemente certificadas como Património Material e Cultural de Portugal.
Muito bem, excelentes notícias então para a região e sobretudo aqui para o Conselho da Póvoa de Lanhoso. É então com estas sugestões que nós vamos encerrar a primeira hora da emissão do nosso programa. Vamos fazer agora um curto intervalo, mas voltamos dentro de momentos para prosseguir aqui com o nosso percurso pelas festas de São José. Volte connosco, até já.